fórmulas tradicionais de fazer rádio e depois à Rádio Aurora, a outra voz.
Emitindo a partir do Hospital Júlio de Matos, em Lisboa.
E realizado por pessoas com diagnóstico psiquiátrico.
A Rádio Aurora, outra voz, é um programa onde se interroga o mundo acelerado em que vivemos.
Em suas loucuras e normalidades, sem moralismos, sem conformismos.
O nosso convidado de hoje é Manuel Serrão, advogado de formação, crítico de gastronomia e empresário. O tema de hoje é o bom gosto. Venha daí para mais uma sessão de questões críticas e aguçadas, como já o habituámos na Rádio Aurora, a outra voz. Fique connosco, afinal, tudo é uma questão de bom gosto.
Das boas coisas da vida, maravilhas que já desfrutei. Num bate-papo na esquina, amizades conquistei. Senti o perfume da rosa mais linda e daquelas meninas que adoçam meu paladar. Em papo de futebol, vejo meu time vencer. Eu sempre soube escolher o que há de melhor. Canto um samba pra espantar todo mal que aparecer. Hoje vou comemorar meu bom gosto pra viver. Vamos juntos festejar, tudo pode acontecer. E da vida aproveitar mil momentos de prazer.
Canto um samba pra espantar todo mal que aparecer. Hoje vou comemorar meu bom gosto pra viver. Vamos juntos festejar. Tudo pode acontecer. E da vida aproveitar meu momento de prazer.
Das boas coisas da vida, maravilhas que já desfrutei. Num bate-papo na esquina, amizades conquistei. Senti o perfume da rosa mais linda e daquelas meninas que adoçam meu paladar. Em papo de futebol, vejo meu time vencer. Eu sempre soube escolher o que há de melhor. Canto um samba pra espantar
todo mal que aparecer. Hoje vou comemorar meu bom gosto pra viver. Vamos juntos festejar. Tudo pode acontecer. E da vida aproveitar meu momento de prazer.
Canto um samba pra espantar
todo mal que aparecer. Hoje vou comemorar meu bom gosto pra viver.
Vamos juntos festejar.
Tudo pode acontecer.
E da vida aproveitar mil momentos de prazer. Irajá, a voz da tia Cissa. Ai, meus tempos. Vambora, gente.
Todo samba pra espantar todo mal que aparecer. Hoje vou comemorar.
Segura aí, malandro.
Um bom gosto pra viver.
Vamos juntos festejar.
Tudo pode acontecer.
E da vida aproveitar
mil momentos.
Canta o samba, canta o samba. Canta o samba pra
espantar. Que é para si o bom gosto e o mau gosto? Agora queria também fazer um acréscimo, acrescentar o seguinte: gostos discutem-se ou não? Há quem diga gostos não se discutem, mas parece-me que isso é uma falácia.
Muito obrigado pela pergunta que faz. Eu gostava de começar pelo fim. Assim, os gostos, não é os gostos que não se discutem. É o valor do gosto de cada um é que não se discute. Agora, os gostos discutem-se, como é evidente. Eu tenho o meu gosto, cá de ser diferente do seu, é diferente de toda a gente. Portanto, os gostos de cada um, nós podemos discutir os gostos. Não podemos discutir é a liberdade de cada um ter o seu gosto. É isso que eu acho importante. Porque quando me pergunta também, e antes fiz essa pergunta, o que é o bom gosto e o que é o mau gosto, isso é uma questão, a meu ver, estritamente pessoal. Eu fico sempre incomodado, e agora ultimamente até temos tido alguns exemplos disso, quando alguém se arroga o direito de decidir o que é bom gosto em nome de outros. Nós vivemos numa democracia política, mas também uma democracia dos sentidos e do gosto. Eu posso gostar muito desta mesa, o meu amigo pode detestá-la e nenhum de nós tem razão. Eu tenho razão para mim, porque é o sentimento que eu tenho, e o meu amigo tem razão para si, porque é o sentimento que tem. E eu não posso, podemos discutir os dois assim, mas, e juntar argumentos. Eu posso dizer, gosto muito, não gosto desta mesa porque ela é cinzenta e tem quatro pés, eu gosto de mesas de madeira, castanhas. E o meu amigo dizer-me o contrário. Podemos esgrimir argumentos, mas não podemos pôr em causa nunca a validade de qualquer argumento para o próprio. Dos meus argumentos, pode rebatê-los, mas não pode dizer que eu não os posso ter ou que eu não os posso defender, e vice-versa.
Há muitos historiadores que diferem no, na sua maneira de abordar a história. Marx tinha uma abordagem diferente de Collingwood, que era um idealista. E o Saraiva, uma vez, numa entrevista que, quando era vivo, que deu como uma personalidade da tauromaquia, que eu não estava a perceber bem o que é que fazia um historiador e um toureiro a serem entrevistados, não percebi, escapou-me isso, disse assim, a determinada altura, mas isso, as maneiras de abordar a história é como num prisma triangular, por exemplo, ou quadrangular, eu vejo de um lado, o senhor vê do outro, as perspectivas são diferentes, as teorias são diferentes.
Isso tem toda a razão, e ainda a situação ainda se agrava mais, se quiser, quando mete a história ao barulho, porque depois há o problema do contexto, da cultura. Eu admito que uma determinada sensibilidade ou opinião no século XIX ou no século XVIII, mesmo no século XX, possa parecer menos sensata ou menos interessante para alguém que vê com os olhos de hoje. Com a cultura de hoje, com o que soube de hoje, e muitas vezes, por exemplo, agora estávamos naquela polémica da estátua que está também tem a ver com esta questão do bom gosto, que é atual, polémica da estátua do Porto, do Camilo. É evidente que as pessoas, no momento em que isso aconteceu, não é? Infelizmente já não podemos ir perguntar ao Camilo o que é que ele acha da estátua, mas quer dizer, se lhe perguntássemos, ele, se fosse possível perguntar, ele com a estética da época, com o que tinha sentido na época, com a sensibilidade que tinha na época, provavelmente teria uma opinião que nos ia surpreender a todos, tanto àqueles que defendem o bom gosto da estátua, como àqueles que são, que defendem o mau gosto da estátua. Mas mesmo hoje, está a ver que uma situação destas, apesar de ser uma questão que só é levantada, suscitada 11 ou 12 anos depois, mesmo assim vemos que há muitas ideias sobre a questão, completamente diferentes, e pessoas que teoricamente têm uma sensibilidade ou têm uma cultura, um caldo de cultura que é mais ou menos igual. Portanto, essa questão, então quando tentamos recuar na história e tentar, e hoje em dia há muito essa mania, de começar a julgar factos e o que é o bom gosto de coisas que se passaram há séculos, é difícil.
Eu ia fazer uma questãozinha que é assim, está um bocado fora do nosso contexto, mas agora que está a falar, não há normas de bom gosto. O bom gosto é subjetivo, mediante cada um que o escolhe e que o critica e que aprende com isso. A questão é, o que é fuleiro na moda ou já não há moda?
Vamos acabar por dar na mesma coisa. A moda muitas vezes tem as tendências, e o que é comum, foi durante muitos anos comum, é quem alinha pelas tendências de moda está no bom gosto, quem não alinha não está. Mas depois, quando assim passamos para o negócio, para a moda como negócio, verificamos muitas vezes que aquilo que mais vende, que mais sucesso tem junto dos consumidores, não é a moda considerada, entre aspas, de muito bom gosto, porque segue as tendências de grandes estilistas. E porquê? Porque muitas vezes quem decide o que é que tem bom gosto na moda são estilistas que têm um bom gosto muito seletivo, que não... Enquanto, por exemplo, o que é que passou a ser muito moda nos últimos tempos? É chamada streetwear, street fashion. O que é street fashion? É quando os estilistas olham para os consumidores na rua, percebem o que é que eles compraram mais e a partir daí é que segue essa tendência. Em vez da tendência ser uma coisa que sai da cabeça deles, é uma tendência que sai da, digamos, do cotidiano, de se observar o cotidiano e perceber o que é que as pessoas normais, as pessoas que compram, às vezes tem a ver com o dinheiro, mas nem sempre. Muitas vezes a questão da repara, a tendência de moda é mal a ver. Por exemplo, quando a tendência no verão, por exemplo, são calções. Há calções para muitos preços. O que interessa aí é perceber que o povo consumidor, naquele verão ou naquela primavera, optou muito pelos calções, anda muito de calções, compra muitos calções. Mas depois pode haver calções a 5 euros, a 10, a 20, a 50, a 100, isso depende. Portanto, muitas vezes não é só a questão do preço que dita, é a questão da tendência, não é? E muitas vezes também nas cores, as cores também não têm nada a ver com o preço. Neste verão, alguém lançou cor de laranja ou um amarelo vivo, e toda a gente, depois as marcas percebendo essa tendência do streetwear, começam a fazer peças inspiradas nessas cores, e podem ser peças também com 5 euros, t-shirt de 5 euros ou de 3 euros, e podem ir para peças de 50, 100, 200, vestidos de 200 euros, não é? Portanto, não é a questão do preço, claro que influi na escolha, mas neste aspecto que eu estou a falar da tendência, essa tendência pode-se revelar em peças com custos muito variados, portanto, aí não é o custo que entra.
O que gosta mais de fazer? Uma manhã de moda, um almoço com bom gosto, uma tarde de jogo aberto ou uma noite de má língua?
Essa pergunta é muito bem apanhada, mas claro que é muito difícil a resposta, porque foi tocar em quatro coisas que eu gosto, não é? Então eu diria que, sendo possível fazer quase como elenco essa agenda em que eu no mesmo dia consigo fazer tudo, se calhar era mesmo isso que eu escolheria. Eu costumo dizer na brincadeira que não sou especialista em nada a não ser em generalidades, ou seja, eu não optei por fazer uma carreira em que me especializasse num determinado assunto, pelo contrário, fui fazendo várias coisas ao longo da minha vida, com essa vantagem de que as várias coisas que faço, e cito aí quatro vertentes que eu aprecio, são tudo coisas que eu gosto de fazer, portanto, embora muitas delas sejam trabalho para mim, eu acho que sou a favor daquela questão de quem pode ter alegria no trabalho, e portanto, eu de facto gosto dessas coisas todas com conta, peso e medida. Também se me dizes assim, mas vai passar o dia, tu tens que escolher uma coisa para fazer o dia todo, eu isso já tinha uma dificuldade, não queria estar o dia todo a fazer uma noite a má língua, não queria estar o dia todo a comer, não é? Não queria estar o dia todo também a trabalhar na moda, portanto, esse equilíbrio até me pareceu uma boa agenda para um dia de trabalho feliz.
Obrigado.
Obrigado eu.
Now only an expert can deal with the problem, because half the problem is seeing the problem. And only an expert can deal with the problem. Only an expert can deal with the problem. So if there's no expert dealing with the problem, it's really actually twice the problem. Because only an expert can deal with the problem. Only an expert can deal with the problem. In America, we like solutions. We like solutions to problems. And there's so many companies that offer solutions. Companies with names like the pet solution, the hair solution, the debt solution, the world solution, the sushi solution. Companies with experts ready to solve these problems. Because only an expert can see there's a problem. And only an expert can deal with the problem. Only an expert can deal with the problem. Let's say you're invited to be on Oprah, and you don't have a problem, but you want to go on the show, and so you need a problem, and so you invent a problem. But if you're not an expert in problems, you're probably not going to make up a very plausible problem. And so you're probably going to get nailed. You're going to get exposed. And you're going to have to bow down and apologize and beg for the public's forgiveness. Because only an expert can deal with the problem. And only an expert can deal with the problem. Only an expert can deal with the problem. Shows, the shows that try to solve your problems. The big question is always, how can I get control? How can I take control? But don't forget, this is a question for the regular viewer. The person who's barely getting by. The person who's watching shows about people with problems. The person who's one of the 60% of the US population. 1.3 weeks away. 1.3 paychecks away from a shelter. In other words, a person with problems. So when experts say, let's get to the root of the problem, let's take control of the problem, because if you take control of the problem, you can solve the problem. Often this doesn't work at all because the situation is completely out of control. Because only an expert can deal with the problem, and only an expert can deal with the problem.
Sometimes experts lend you money. And sometimes they lend you lots of money. And sometimes when the subprime mortgages collapse and banks close and businesses fail and the crisis spreads around the world, sometimes other experts say, just because all the markets crashed doesn't mean it's necessarily a bad thing. And other experts say, just because all your friends were fired and your family's broke and we didn't see it coming doesn't mean that we were wrong. And just because you lost your job and your house and all your savings doesn't mean that you don't have to pay for the bailouts, for the traders and the bankers and the speculators. Because only an expert can design a bailout, and only an expert can expect a bailout.
Because only an expert can deal with the problem, and only an expert can deal with the problem, and only an expert can deal with the problem.
And sometimes, when it's really, 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 really hot, and it's July and January, and there's no more snow, and huge waves are wiping out cities, and hurricanes are everywhere, and everyone knows it's a problem. But if some of the experts say it's no problem, and if other experts claim it's no problem, or explain why it's no problem, then it's simply not a problem. But when an expert says it's a problem, and makes a movie about the problem, and wins an Oscar about the problem, and gets the Nobel Prize about the problem, then all the other experts have to agree, it is most likely a problem.
A minha questão é a seguinte. A estética é perigosa. Ao longo da história temos visto registros de apropriação de códigos estéticos com efeitos perniciosos. Importa-se documentar?
Pois, eu não digo que a estética é perigosa, digo que a estética pode ser perigosa. Pode. Porque o problema do perigo da estética nunca está nela. Está nas pessoas que se deixam influenciar por ela, que têm maus comportamentos por causa dela, que a querem tornar uma obrigatoriedade para terceiros. Portanto, eu acho que não é a estética em si que é perigosa, é o que algumas más pessoas ou más mentes querem fazer da estética ou tornar a estética nesse malefício é que pode ser perigoso. Mas a estética em si, eu acho que não pode ser perigosa, mas como também eu acho que não tem que ser obrigatória essa questão da estética também. Nós achamos todos que temos todos que viver segundo uma certa estética. Eu não acho que isso seja obrigatório, eu acho que nós temos a liberdade de dar valor à estética, muito valor, pouco valor, quase nenhum.
Muito obrigada.
Nada, obrigado.
Eu iria perguntar, em termos de estética feminina, em termos de moda, prefere ver as mulheres de fato bem ou de biquíni?
Eu não consigo responder a uma pergunta só assim, porque eu acho que, independentemente da moda que em cada ano faz, que se faz, também nem todos os biquínis são iguais, nem todas as fatos de banho são iguais, não é? Ainda há aí o triquini, que não falou, que agora é uma moda também já houve um ano em que a moda era o triquini. Eu acho que o que é mais importante, tenho vindo a dizer isso muitas vezes, o que é mais importante na apreciação de uma peça de roupa vestida, que é o caso, porque não está a falar com certeza em abstrato, não é eu olhar para um fato de banho ou um biquíni, é uma mulher vestida, não é? Num fato de banho ou num biquíni. Pronto. Tem a ver com a questão do corpo, de se adaptar à peça em questão. Isso é válido para os biquínis e para os fatos de banho, como é válido para camisolas, camisas, fatos, calças, calções. Eu acho que o mais importante de tudo é, primeiro, a pessoa que o usa estar confortável, porque é logo uma coisa completamente diferente. Se é uma mulher que tem alguma coisa contra o biquíni, até pode ter o corpo mais perfeito do mundo. Se ela não está à vontade com o biquíni, vamos perceber isso e não vamos gostar do que vemos. Igual para o fato de banho. Portanto, eu acho que a primeira coisa importante é que a pessoa que o veste se sinta confortável e se sinta bem nessa peça de roupa. Depois, a terceiros pode caber o juízo de saber se ela, sentindo-se bem, se fez uma boa opção ou se podia optar por outro tipo de peça. Mas, em termos absolutos, eu não lhe consigo dizer se prefiro uma mulher numa praia ou numa piscina vestida de um biquíni ou de um fato de banho, embora lhe diga que, por acaso, a minha tendência, sobretudo com as novidades que têm saído, eu julgo que o fato de banho normalmente é uma peça mais elegante.
Há uma canção americana que diz assim: as mentiras têm que ser encobertas, a verdade pode andar por aí nua.
Ora bem, a pergunta que eu ia fazer, também tendo em conta a abordagem mais recente das perguntas até agora feitas, era o que tem a dizer de grande parte das modelos, enfim, serem anoréticas. É verdade que chegaram a limitar o peso mínimo das modelos, ou seja, de facto, em vez das pessoas se adequarem às peças de roupa, é as peças de roupa a demonstrarem, enfim, uma certa estética que para os outros realmente não aparenta ser saudável nem produtiva a nível da saúde nas pessoas.
Eu, por acaso, devo dizer-lhe que essa tendência de alguns modelos quase a roçar anorético foi uma moda de muito pouco tempo e graças a Deus. Hoje em dia já ninguém defende isso, não é isso que vemos. E até lhe devo dizer que quando existiam os top models, atualmente não há praticamente top models, o sistema de top models como ficou ser tão caro. O sistema de top models foi inventado pelos estilistas mais famosos, os criadores mais famosos. Mas depois a seguir começaram a perceber que isso que era tão caro, que eles que tinham criado esse sistema também foram eles que acabaram com ele. Hoje em dia, praticamente nos grandes desfiles de Paris, Milão, Nova York, já não vê praticamente top models. Os últimos talvez foram aqueles da Victoria's Secret, mas que enfim, eram já uma coisa mais comercial, diretamente comercial. Portanto, a questão dos top models acabou. Mas mesmo já no fim da era das top models, praticamente já não havia essa ideia de quanto mais magro, melhor. Estou-me a lembrar até de uma top model que chegou a vir a Portugal, a um desfile do Portugal Fashion, chamado Laetitia Casta, que foi, na altura, até convidada para ser um modelo do busto da República em França, e que era uma pessoa com medidas absolutamente normais, até em altura, porque também houve uma altura em que não era só questão da magreza, era também a questão da altura. Nenhuma modelo poderia desfilar com menos de 1,80m, 1,85m, e a Laetitia Casta tinha menos de 1,80m, tinha 1,70m e poucos. E, portanto, houve uma mudança, e hoje em dia até a teoria que existe é que os modelos que desfilam as roupas sejam cada vez mais próximos das pessoas reais que as vão vestir depois. Porque a inspiração já não é só... Não, os consumidores já não querem só ver sonhos. Ah, eu gosto muito de ver aquele vestido naquela manequim top moda com aquelas medidas XPTO, porque eu depois também quando vestir vou-me sentir. Não, as pessoas hoje querem ver para se inspirarem uma imagem que seja a mais próxima possível da imagem que vão ter elas ou eles quando vestirem essas peças.
Manuel Serrão, eu queria, mudando um bocadinho de tema, talvez para dar mais um bocadinho de pimenta a isto, o que acha do fanatismo do futebol e do comportamento das claques?
Pois, essa pergunta está na ordem do dia também. Eu devo dizer-lhe que eu nunca pertenci, sou adepto de um clube, Futebol Clube Porto, mas nunca pertencia a claque nenhuma e fico sempre triste quando vejo que nessas claques há comportamentos que envergonham. Claro que também não posso deixar de dizer que durante muito tempo parecia que só fanáticos que eram só os adeptos a claque do Porto ou dos clubes do Norte. Quando acontecia aqui claques nos clubes do Sul, parece que nunca havia problema nenhum. Infelizmente, é os comportamentos maus, comportamentos reprováveis, existem em todas as claques. Eu julgo que é um fenómeno que, apesar de tudo, está a melhorar um bocadinho. Mas é evidente que ainda existe. A cada passo nos defrontamos e vemos nos estádios e fora dos estádios, que ainda é pior, a meu ver, com comportamentos irresponsáveis e que têm que ser penalizados. Acho que também, ultimamente, começou a haver uma maior penalização desses comportamentos e, portanto, eu acho que esta penalização tem havido gente que é condenada, é julgada e condenada, muitos adeptos já que estão proibidos de entrar nos estádios, e acho que algumas dessas atitudes, alguma dessa fiscalização, desses julgamentos, têm vindo também a criar uma maior responsabilização. Mas claro que é um problema que ainda não está resolvido, nem vai estar tão cedo, mas é um problema que eu lamento. Evidentemente, é evidente que as claques, eu gosto das claques, e acho que as claques fazem falta nos jogos, sobretudo quando é jogos no estrangeiro, mas é quando tem um comportamento irrepreensível. Porque quando não têm um comportamento irrepreensível, quando extravasam daquilo que fazem, é pior a emenda que o cimento, quer dizer, é o feitiço a virar-se contra o feiticeiro. Portanto, eu gosto muito que existam claques, acho que é importante para o futebol, para os clubes que existam claques, mas era importantíssimo que as claques voltassem a ter o espírito que tinham as claques nos meus tempos de adolescente, em que eu ia ao jogo, havia claques, e não víamos nunca comportamentos como os que vemos, temos visto nos últimos anos.
Obrigado.
Eu queria só fazer uma pergunta, ainda voltando à moda, que é o seguinte. Quando se vê aquelas passagens de modelos com uma estética muito excêntrica, vá lá, que parece que são bastante pouco práticos, esses modelos são para venda ou é só para mostrar a criatividade dos costureiros?
Pois, normalmente aqueles que está, eu tinha que perceber qual é o grau de excentricidade que me está aqui a propor. Mas é evidente que numa passagem de modelos que não é de uma marca, mas que é sobretudo de um criador, existe sempre uma combinação entre o espetáculo e a roupa. Repare, muitas vezes os criadores, hoje em dia, por exemplo, vou dar um exemplo, há muitos criadores hoje em dia que estão ligados a grupos grandes que têm, por exemplo, perfumes. E às vezes o que eles querem vender num desfile é mais a imagem, para vender os perfumes, provavelmente a roupa. E outras vezes é para vender a imagem de marca. Porque depois, se for uma loja, imagina, vamos dar um exemplo, sei lá, do Christian Dior ou do Givenchy. Vai ver um desfile, e normalmente o desfile é um espetáculo, chama a atenção, faz promoção da marca, e depois vai à loja do Givenchy, e se calhar não encontra lá nada do que passou no desfile. Não é porque não seja vestível, é porque o próprio criador, ou a marca que o apoia, não acreditam que aqueles modelos sejam comerciais. Agora, um desfile, quando se faz uma apresentação, é, como disse muito bem, não é só para mostrar a criatividade, mas é para pôr em destaque a imagem da marca, do estilista. Depois, a seguir, o que se vende nas lojas é uma coisa completamente diferente.
Legal.
Hoje ficamos por aqui. Não perca para a semana a segunda parte da entrevista com Manuel Serrão.